Política.
Reunidos em assembleia nesta quarta-feira, 18 de janeiro de 2017, os servidores municipais decidiram manter a greve do funcionalismo público nas cidades de Florianópolis. O movimento paraidista é contra os projetos de lei, os 40 projetos de lei de autoria de Jean Loureiro, que altera significativamente a carreira do funcionalismo público, altera o plano diretor e impõe uma série de limites na oferta da saúde e da educação pública do município de Florianópolis. A reportagem da Rádio Campestre esteve na Assembleia e conversou com alguns servidores da área da saúde e da Secretaria de Mobilidade Urbana. Vamos ouvir o que os servidores têm a dizer sobre esses projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal.
Estamos aqui com um médico da rede municipal, né, de Florianópolis, ele que também é morador do bairro do Campestre, vai conversar um pouco aí com a nossa reportagem, falando um pouco de que forma que esses 40 projetos de lei afetam os serviços municipais de Florianópolis, em especial a saúde. Boa tarde.
Boa tarde. Então, é até difícil por onde começar, assim, né, porque é um pacotaço. A gente discutia no final do ano passado, né, o que muitos chamaram de 6 em 1, né, que eram 6 projetos de lei que não tinham muita conexão entre si e eles foram barrados, e agora veio 40 em 1, assim, né, então 40 ideias, 40 medidas, né, 40 propostas supostamente para lidar com uma crise. Que a gente tem que entender que crise é essa, porque a gestão que saiu disse que era 90 milhões de déficit financeiro e a gestão atual chegou dizendo que era 1 bilhão e já chegou a 1 bilhão e meio. Então, entre 90 milhões e 1 bilhão e meio é muita diferença, né? Porque isso é super importante para a gente entender a urgência ou não dessas medidas, né? Onde que a gente tem que atacar para lidar com essa crise financeira ou não, assim, né? Então, isso não existe transparência alguma para a gente entender de onde que mudou essa cifra, né? De 90 milhões para 1, que acho que é daí que parte as medidas, né, para retomada de crescimento, né, para lidar com a crise financeira. Então acho que a primeira coisa é isso, assim, a gente não tem esse diagnóstico, não está transparente, não está claro esse diagnóstico da crise, né, porque no caos tudo vai virar aceitável, tudo, qualquer urgência ela vira aceitável, assim, né. Então acho que primeiro partindo disso, assim, né, de que não está clara que dívida que é essa. Depois, quando a gente vai ver as medidas, né, eu sou servidor público municipal, trabalho no SUS, defendo o SUS, eu acho que a gente tem um ataque claro aos servidores, né, mas a gente não pode perder de vista que acho que o principal ataque é a cidade como um todo, assim, né, quando a gente afrouxa a legislação ambiental, quando a gente quer precarizar o serviço público, né, então a gente quer que as pessoas não tenham mais acesso, como elas vêm tendo, à saúde, à creche, à escola, ensino médio, ensino, educação infantil, né, então quando a gente começa a ver que vai construir mais, né, vai causar mais caos urbano, vai piorar a imobilidade urbana, vai afetar as relações sociais, então a tendência, isso começa a construir mais e crescer mais de forma desordenada, é aumentar a desigualdade socioeconômica, né, você cria fluxos que não existiam antes de pessoas, então mais caos, mais poluição, mais estresse no trânsito, mais estresse das pessoas, mais ansiedade, mais medicação e mais morte, assim, né, então acho que isso afeta a cidade toda, não afeta servidor público, né, assim, apesar de afetar muito, eu acho que é legítimo, né, a luta de uma categoria ou de várias categorias, a gente não pode perder de vista que o principal alvo disso tudo, assim, quem vai ser prejudicado é a cidade toda, não vai liberar pra ninguém, assim, né, só quem tiver helicóptero aí, prédio, direto na praia, que talvez vai se salvar, assim.
Você falou especificamente agora da área da sua área, a área da saúde. Uma das propostas, né, da nova administração é a extinção do Distrito Leste. Né, de que forma que isso vai impactar a saúde? Também, outra conversa de bastidores é que o posto de saúde do Canto da Lagoa, que atualmente está em reforma, não será concluída a reforma ou será fechado o posto de saúde do Canto da Lagoa. Mas, especificamente da área da saúde, o que significa fechar o Distrito Leste?
Olha, é difícil a gente analisar, assim, exatamente nesse contexto, assim, né? Os distritos sanitários é a forma como é organizada, né? Assim, é um contato fora a Secretaria de Saúde, é outra instituição que organiza as unidades de saúde, assim, né? Então ele tem um papel de organizador, de receber os problemas que vão acontecer nas unidades e tentar resolver, dar vazão para esses problemas, organizar os profissionais do NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, então, fisioterapeuta, educador físico, pediatra, psiquiatra, então, eles circulam nessas unidades de um distrito, de uma região, né, então acho que a gente vai perder essa referência que existe hoje, assim, né. Eu não consigo avaliar mais profundamente qual que é o impacto disso, né, porque eu acho que sim, no momento de crise a gente tem que estar aberto a questionar a forma como os organogramas, né, a forma como se organiza, assim, né? Então eu acho que tem perdas que elas podem caber nesse momento e outras perdas que eu acho que elas são mais vitais, assim, né? Talvez eu não sei se eu estou sendo injusto, mas eu não colocaria a possível extinção do Distrito Leste como um dos principais problemas a serem atacados, né? Assim, pode ser ingenuidade minha, assim, ou falta de visão do sistema, assim, né? Mas acho que tem outros ataques mais claros, né? Ao plano de carreira, sem dúvida, né? Ao mexer na Previdência, acho que essas são mudanças muito, muito, muito mais graves, assim, do que de repente a gente pensar numa outra reforma, né? Numa reforma administrativa, assim, né? Em relação às unidades de saúde, primeiro não dá para entender a urgência disso daí, eu sei que é uma ideia que isso já vinha, né, da gestão passada, já tinha pessoas da gestão que já falavam nisso, e sem dúvida isso tem que envolver as comunidades que vão estar envolvidas, né, então um pacotaço desse que diz, vamos fazer isso, vamos fechar tal, 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 vamos fazer isso, acho que não é nada democrático, né, não leva em consideração as pessoas, por mais que talvez não seja custo efetivo, que é um argumento que vem da gestão, talvez manter a unidade da Costa, da Lagoa também, né, tinha o Canto e a Costa, né, por mais que não seja custo efetivo, tá, mas e aí, a gente só vai levar em conta a custo efetividade, as pessoas que moram muito distante, que não tem acesso, o grau de segurança que a pessoa sente, que a população sente em ter uma unidade de saúde próxima da sua casa que vai poder resolver uma questão que não é de urgência mesmo, porque vai ter que chamar helicóptero e qualquer outra coisa, né, o SAMU. Então acho que tem que envolver essas pessoas, né, é muito injusto, é muito desonesto fazer isso sem envolver essas pessoas que estão mais envolvidas, assim, né.
Uma marca dessa atual gestão tem sido a falta de diálogo, né, até o momento ainda não sentou com o sindicato, não sentou com os servidores, né, é extremamente surpreendente e também, como você muito bem pontuou, a revogação do plano de cargos e salários, isso é uma coisa que assustou bastante os florianopolitanos.
Eu acho que é isso, dentro desse pacote, assim, a gente vê um ataque mesmo ao serviço público, assim, né, talvez por ter crescido essa ideia, né, de que funcionário público quer ter uma vida boa às custas do Estado e tal. E eu costumo conversar com os meus colegas e dizer, esse discurso em Florianópolis não cola, porque é uma cidade que é reconhecida nacional e internacionalmente como uma das melhores redes de saúde, se não a melhor rede de saúde pública do Brasil, né? A gente recebe estudante, estagiário de vários estados, de vários países, de várias profissões, que querem vir aqui para conhecer o nosso trabalho, sabe? Então não é à toa. Então esse discurso de que o funcionário público, e tem, a gente sabe que tem, a gente que gosta do cafezinho, a gente que só quer ganhar vantagem, que talvez não esteja tão doente assim, mas está sempre na margem. Existem essas histórias, a gente não pode negar, né? E tem gente que se aproveita, assim, do serviço público, e a gente tem que aprimorar formas de conseguir cobrar dessas pessoas, né? Acho que isso sem dúvida, né? Mas não dá para negar que o fato de tu teres uma garantia, de tu teres uma perspectiva de que ficar aqui vale a pena, tu vai ser valorizado se tu estuda, se tu te capacita, isso faz com que mais pessoas fiquem aqui, mais profissionais. E é isso que a gente viu nesses últimos anos, assim, de construção dessa rede, né? A gestão apoiando e os profissionais se dedicando para o trabalho, assim, né? Então teve esse reconhecimento, como teve, por exemplo, na educação também, que foi reconhecida como a melhor educação infantil do país, assim, né? Então, esse discurso não cola, né? Então, assim, quando a gente vê um ataque ao serviço público por conta disso, né, ele não cola. E o outro viés que seria, né, que não é o do o funcionário que mama na teta do Estado, mas seria o funcionário cheio de privilégios, muitas vezes ele também não cola, né? Porque um outro exemplo que eu costumo dar, assim, né? O triênio, né? Que quer ser extinto vários, licença-prêmio, tal, 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 plano de carreira, e o triênio, né? Então, assim, a cada 3 anos que eu trabalho no serviço público, eu ganho um adicional. O meu triênio é de R$140. Então, assim, R$140 que eu ganho a cada mês, a cada 3 anos que eu tô lá todos os dias na comunidade, eu bato ponto, tô trabalhando. Então vai ser esses R$140 que vai fazer realmente a diferença. E aí a gente toca no outro ponto, né? Se tá faltando dinheiro, não tá entrando. Então, ou tem muito devedor, ou a prefeitura não tá sabendo arrecadar. E aí a gente tem que falar dos grandes devedores da prefeitura, né? Que tem há muito tempo aí, já tem alguns vereadores que já vêm cantando essa bola, né? E aí, acho que essa semana, né, um grupo de vereadores está entrando, né, para criar uma CPI dos grandes devedores da prefeitura, que a princípio, né, do que eu sei disso, dá um valor superior a R$1 bilhão do que se deve, né, sobretudo do IPTU. E aí a gente começa a ver esse desenho do que está acontecendo, assim, né, quem que de repente vai ser privilegiado por essas medidas, não por coincidência, são grandes, tem muita relação com essas pessoas que são as que mais devem, assim, né. Então, acho que esse é o grande foco, assim, né, é a falta de diálogo, né, a desonestidade da prefeitura em lançar essas medidas agora, sem transparência. E aí seria esse outro lado, assim, né, que são as pessoas que estão devendo, os grandes empreendimentos imobiliários, os bancos, as empreiteiras, as famílias tradicionais, nomes da imprensa, nomes da política. Essas pessoas devem muito, né, e elas passam aí como se ainda tivessem tudo certo, assim, né. Então acho que esse é outro grande foco que a gente tem que ter nesse movimento da cidade, né, não é movimento só de servidores municipais, para a gente conseguir entender essa crise e tratar na raiz, tratar na carne, né? Que aí sim, eu não acredito que essa gestão vá tocar nesse ponto, né? Porque foram essas pessoas que financiaram a eleição, né, dessa prefeitura. Então acho que vai ser da comunidade mesmo, as pessoas se empoderando de saber disso. A gente tem que começar a tocar no ponto. Então isso é conscientização, isso é consciência crítica do que está acontecendo, para a gente poder atingir no ponto certo. Porque a culpa não é do Jean, ele representa uma ideia, né, uma forma de política, né? Então, mais do que o Jean em si, essa forma de fazer desonesta, né, que não dialoga, não democrática, né, e está atropelando todos esses processos, né, e não valoriza quem está trabalhando, né, quem realmente está trabalhando nesse município, que serve, não à toa, o nosso nome é servidor, né, e acho que, fora as exceções, que eu acho que são a minoria mesmo, tem muita gente que trabalha, que dá o coração, que se doa, que defende o SUS, que defende a educação pública, né, que defende o serviço público. Então acho que é nesse ponto que a gente tem que se unir, assim, né, que quem mais vai perder é a cidade.
Muito obrigado por conversar com a nossa reportagem.
Valeu, muito obrigado e força na luta.
Estamos aqui com uma servidora da Secretaria de Mobilidade Urbana que vai conversar com a reportagem da Rádio Campeche a respeito dos impactos que esses projetos de lei que estão tramitando na Câmara dos Vereadores afetam na carreira dos servidores públicos municipais. Boa tarde.
Boa tarde. Bom, esses projetos, que alguns itens abrangem funcionários no público municipal, né? E nós, assim, no meu caso especificamente, como exemplo, estou no final de carreira, um ano para se aposentar, perde as gratificações adquiridas por direito nas assembleias anteriores, por direito adquiridos pelo plano do funcionalismo público. Todos esses anos com direitos adquiridos, agora perder, não é justo. Jornal 8 horas, tramitando essa perda de 8 horas, pessoal que ganha 8 horas está com a possibilidade de perder, hora extra, as gratificações adquiridas por lei, por direito, por batalha pelo sindicato, adquiridos por direito, e perder agora no final da carreira, mexe com a vida da pessoa, o pessoal da pessoa. Nós estamos estressados, apavorados, nós temos dívidas, é anual, não é de um dia para o outro a gente perder tudo isso, não é justo. Faltou diálogo, faltou muito diálogo nisso. Início do ano, acontecer isso é um absurdo. Eu acho falta de ética, de compromisso e valorização do funcionário em si.
Os servidores ainda estão sem receber, já foi pago parcial. Como que está a questão do pagamento dos salários dos servidores?
Os ativos nós recebemos normalmente em final de dezembro. Os aposentados receberam em parte, agora início de janeiro receberam a última parcela que estava faltando. Mas prejudicou muito a vida dos aposentados, principalmente.
Ok, então. Muito obrigado por conversar com a nossa reportagem.
Obrigada.
A mobilização dos servidores municipais segue intensa. Amanhã, quinta-feira, eles farão uma panfletagem às 7h30 da manhã na SC-403, nos Ingleses, em frente ao posto Ipiranga. Às 13 horas, um grande ato na UPA do Norte, em Canas Vieiras. E às 17 horas, uma panfletagem no Rio Vermelho. Na sexta-feira, a mobilização inicia às 7 horas da manhã, em frente à UPA do Sul da Ilha. Às 15 horas, um grande ato na Beira Mar, onde a concentração acontece no Trapiche. No sábado, às 14 horas, ocorrerá um grande ato com panfletagem em comunidades da ilha e continente, né? Um ato aí que está sendo coordenado juntamente com a UFECO. Na segunda-feira, as atividades iniciam com a assembleia na CONCAP às 7 horas da manhã e às 15h30 ocorrerá uma assembleia popular, junto com os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Florianópolis e os movimentos sociais, isso em frente à Câmara Municipal de Florianópolis. E atenção, ouvintes, atenção, população aí de Florianópolis, todos que nos acompanham. Movimentos sociais, trabalhadores de Florianópolis convocam toda a população para um grande ato terça-feira, dia 24, né, às 7 horas da manhã, em frente à Câmara Municipal de Florianópolis. Dia 24, terça-feira, é o dia em que a Câmara Municipal de Florianópolis começa a analisar os 40 projetos de lei de autoria de Jean Loureiro. Então, é importante toda a população estar presente na Câmara de Florianópolis. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campeche.